systems are offline.
Agora, na frequência.
Aqui tem de tudo. Na frequência, no ar.
Cidade, 4 em ponto, na frequência no ar, com os assuntos do momento, músicas, promoções. Boa tarde, Renatinha.
Oi, Márcio, tudo bem? Boa tarde, e aí?
Tudo bem, tudo tranquilo, Rê?
Tranquilíssimo, tamo junto.
Então, vamos lá, a partir de agora, mais uma edição do Na Frequência, valendo.
Vamos lá, né? Vamos falar sobre um assunto muito importante, é um assunto que, inclusive, a gente vê aí, né, de fatos recorrentes, do início do ano para cá, né, uma das principais notícias, inclusive, da imprensa, né, são os incêndios em imóveis, né, imóveis da cidade, né, tanto residenciais quanto também imóveis comerciais, estabelecimentos comerciais, né, em menos de uma semana, por exemplo, foram 3 incêndios atendidos pelo Corpo de Bombeiros, um deles, inclusive, vitimou uma pessoa, né, hoje a gente teve um também, né, inclusive prestar nossa solidariedade a toda a família Dias, né, os meninos do 3 Dias, enfim, por conta do Salvaterra, e a gente vai justamente falar sobre isso, né, sobre esses incêndios que estão causados, que estão impactando a cidade de uma forma muito assustadora até, né, Márcio?
Bastante, né? Bom, para falar sobre como prevenir, então, esses incêndios, a gente conversa hoje com quem, Renatinha?
A gente conversa hoje com a Cíntia Guerrain, ela é especialista, né, da Guerrain Engenharia, né, empresa aqui de Juiz de Fora. E lembrando que a gente também tá ao vivo, né, Márcio? Ao vivo aí no YouTube, né, da Rádio Cidade. Você também pode participar mandando perguntas pra gente pro nosso WhatsApp. A gente lê sua pergunta aqui e a Cíntia responde. Boa tarde, Cíntia. Tudo
Boa
bem?
Boa tarde, tudo jóia.
Muito bom. Vamos falar sobre essas questões dos incêndios aqui em Juiz de Fora, né? O que costuma provocar, na verdade, esses incêndios, principalmente de grandes proporções? A gente viu um hoje, semana passada, na sexta-feira, também teve outro, né? Residências também, em imóveis comerciais, o que pode provocar?
Bom, quando ele é comercial ou industrial, geralmente é uma pane elétrica, uma falha elétrica, né? De algum equipamento utilizado. Quando é residencial, pode ser um ferro de passar roupa que foi esquecido ligado, pode ser, na época de Natal, um pisca-pisca de Natal, né? Que costuma ter uma procedência duvidosa ali, a instalação. Pode ser panela de pressão, panela mesmo, fritando ali um bife. Tem essas diferenças, esses tipos de incêndio.
Uhum. A gás também, às vezes, costuma deixar aceso, né? Isso é muito perigoso, né,
assim? É muito perigoso. A parte, quando ele é residencial, principalmente unifamiliar, tem mais a ver com a atenção mesmo das pessoas que moram na residência.
Uhum.
Ô Cíntia, boa tarde, bem-vindo à Rádio Cidade ao Na Frequência. Eu queria saber quais materiais aí de construção, por exemplo, são mais indicados para poder reduzir esses incêndios.
É uma ótima pergunta, porque com o advento da Boate Kiss em 2013, houve uma preocupação maior com a questão dos materiais utilizados para fazer a questão mesmo do acabamento, né? Materiais de acabamento. Existe até uma instrução técnica do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais específica para isso. Então, o material correto, né, que deve se usar é um material incombustível. Existem hoje, inclusive, produtos no mercado que são utilizados para tornar, por exemplo, uma madeira incombustível, que são os retardantes, né? Com essa preocupação, inclusive, edificações com ocupação de público, como restaurantes, igrejas e salões de festa, tem essa obrigatoriedade de ter esse controle de material de acabamento, inclusive.
Uhum. Inclusive, você falou sobre as questões de normas também, né, do Corpo de Bombeiros, inclusive. Existem, então, essas normas específicas, né, que precisam ser seguidas aí para prevenção dos incêndios, né? Quais são essas normas?
Sim, temos instruções técnicas, né, do Corpo de Bombeiros. Ao total são 45 instruções. Uhum. Cada uma vai trazer um tipo de assunto. Uma é para extintor, outra é para material de acabamento, outra é para hidrante, para edificações antigas. Cada um tem uma norma específica, sim.
Para residências, por exemplo, seria só um extintor, assim. Eu acho que é mais pensando mesmo na construção de um edifício, né? O que precisa ter, na verdade, que você, como uma pessoa, né, que está numa empresa de engenharia, né? O que você tem que fazer?
Bom, edificações unifamiliares é mais atenção mesmo, cuidado. É ter uma iluminação de emergência lá guardadinha, carregada, né? Agora, quando ela é multifamiliar ou comercial industrial, aí dependendo da área, tem o sistema de prevenção e combate a incêndio mínimo previsto.
Uhum.
Até 930 metros quadrados, por exemplo, exigido extintores. Acima disso, já passa a ter hidrante. Dependendo do risco, aí passa a ter alarme de incêndio, detector de fumaça e por aí vai.
Uhum. Ó, youtube.com/CidadeJF, estamos também no YouTube, lá no Instagram, @RadioCidadeJF. É, juntando tudo isso que você disse agora, Cíntia, tem também documentos necessários, não é isso?
Sim, uma edificação para ela estar liberada, para ela ter o mínimo de prevenção e combate a incêndio e pânico, ela precisa ter o AVCB, que é o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros. O que antecede esse AVCB é a contratação do engenheiro, né? É um engenheiro civil, de preferência de segurança do trabalho também. E aí ele vai até a edificação, vai fazer levantamento dos riscos, da área, do tipo de ocupação, e vai fazer um projeto. Esse projeto de prevenção, ele é previamente aprovado no Corpo de Bombeiros. Após aprovado, ele passa para execução. Depois de executado, o bombeiro vai no local, confere se está tudo ok, uhum, e libera o AVCB, que é o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros.
Então, esse é o principal documento, né?
Sim, sim, existe inclusive uma lei estadual que prevê que toda edificação com ocupação de público, ela é obrigatório ter o AVCB, que é o auto de vistoria de Corpo de Bombeiros.
Uhum. É, e no caso da só para relembrar, né, no caso da Boate Kiss, né, lá em 2013, enfim, não tinha, né? Parece que não tinha esse documento, né?
Não. Foi na época, inclusive, que eu estava finalizando a minha pós-graduação em segurança do trabalho, a minha monografia foi em cima disso.
Uhum.
Lá não tinha, e lá tinha um embrólio lá, inclusive, entre Corpo de Bombeiros, prefeitura, né? Tinha uma questão disso. Foi justamente nessa época que voltou-se o olhar mais pra apurado para a parte de combate a incêndio e pânico.
É, por isso a importância, né, dos estabelecimentos comerciais, principalmente, né, terem essas documentações, né, até para se resguardar também, caso aconteça alguma, né, alguma fatalidade, enfim, né, por exemplo, um incêndio que aconteceu hoje que a gente não sabe realmente as causas, né, ainda está sendo apurado, ainda investigado pela Polícia Civil, mas até para poder se resguardar também, né, nesses casos.
Por exemplo, o seguro da edificação,
sim,
ele é até mais barato quando tem o AVCB,
uhum,
porque ali está testando, né, um órgão público, que é o Corpo de Bombeiros, Militar de Minas Gerais, atestando que a edificação tem um mínimo necessário quanto a sistema preventivo.
Uhum.
E aí eu conversando com pessoas de seguro, eles já falaram que sim, é até mais barato. Eu acredito que assim, quando você desconhece essa informação de ter que ter esse documento, pode ser um acidente, mas se você conhece, né, e não faz, aí passa a ser negligência.
Negligência, é verdade. Vamos lá. Os sistemas de prevenção, né, que vocês recomendam aí para casas e imóveis também comerciais. Você falou da questão, né, de luz de atenção,
de,
né,
emergência.
De emergência. Isso, é. Tem algum alerta também além da luz?
Eu acho que assim, antes até mesmo da gente pensar em termos de prevenção, tem que pensar em termos de instalação elétrica.
Isso é importante.
Ela, né, tem que estar em dia, né, menos de 25 anos de existência, que é o que os fabricantes dos fios prevê e fala que dá garantia, né? Além disso, a instalação elétrica estando ok, extintor e iluminação de emergência, piso antiderrapante, porque a gente pensa muito no incêndio, mas tem a questão do pânico também.
Uhum.
Né? Que dependendo, por exemplo, de uma edificação multifamiliar, se começar um princípio de incêndio, as pessoas do prédio vão ficar em pânico.
É.
Então tem que ter condições mínimas, sinalização de emergência, que são aquelas sinalizações fluorescentes, né? Que quando apaga a luz, ela acende fluorescente ali.
Uhum.
Seria isso, o principal.
Vocês já atenderam algum caso, assim, bem, vamos dizer assim, bizarro, né? Que vocês imaginaram, né? Olha, se tivesse, né, feito a prevenção, enfim, não teria acontecido o que aconteceu. E o que aconteceu?
Então, eu vou contar um caso que o meu esposo e sócio é bombeiro reformado. Ele conta o seguinte, que quando ele estava na ativa, ele chegou para fazer uma vistoria num prédio e a síndica atendeu a eles e eles notificaram porque a escada não tinha, não era antiderrapante, ela era bem lisa.
Uhum.
E aí a síndica falou, nossa, mas vocês estão exagerando porque nunca aconteceu nada. Tem mais de 30 anos. Quando eles voltaram, uma semana depois, para entregar a notificação, ela tinha caído na escada e quebrado a bacia.
Ela?
Caramba. Ela.
Ai, Jesus, ela. Olha.
Ele conta esse caso do que tinha acontecido. Então, a gente realmente não pode negligenciar. A gente escuta muito quando vai fazer orçamento para fazer projetos, as pessoas falando, ah, mas que exagero do Corpo de Bombeiros, veio aqui e notificou, nunca aconteceu nada. Essa edificação é muito antiga, mas para acontecer não tem idade a edificação, né?
É, claro, não, e assim, gente, a gente não tem que esperar acontecer para fazer, né, alguma coisa, a gente precisa prevenir, né, o próprio nome já diz, a própria palavra já diz, né, tem que ser antes de acontecer alguma coisa, né.
Não é o que a gente vê, que a gente, que a maioria das vezes que chega até a gente é porque ou o local foi notificado pelo bombeiro, ou é uma edificação nova que precisa do AVCB para ter o habite-se, para comercializar e por aí vai.
É.
Ô, Cíntia, agora em caso de uma reforma após um incêndio, quais os cuidados aí devem ser tomados do ponto de vista da engenharia?
É a questão estrutural, né? A questão estrutural, por quê? Não é porque é um concreto armado, por exemplo, que pegou fogo e ele aparentemente está ali intacto, né? Porque ele não foi... Quando a gente faz dimensionamento, a gente prevê lá um tempo de exposição ao fogo em caso de incêndio. Mas a gente precisa ser previsto, ser analisado, aliás, se o tempo que aquela estrutura foi... ela ficou ali exposta ao fogo, se não prejudicou, né? Se não, tem vários casos até de prédios em São Paulo que ruíram, né? Colapsaram porque ficaram expostos muito tempo às chamas, né? Então essa é a principal análise que tem que ser. Uma vez a estrutura ok, quando for reconstruir, aí pensar no material de acabamento que não seja combustível, isso é de muita importância.
É, tem que ficar, então, a estrutura, então, né, que normalmente é muito impactada, né, por incêndios e tudo mais, né, às vezes negligenciam também essa questão de olhar a estrutura para ver como que ela tá também, né, até por partes, enfim, de órgãos públicos e depois elas podem, inclusive, causar outros tipos de acidente. A gente vê tanta marquise também, né, que também é da alçada também da engenharia, né? Também é serviço de vocês também de visualizar, de fiscalizar e tudo mais, né? As marquises aqui em Juiz de Fora também são um problema, né, ô Cíntia?
Agora tá se resolvendo aos poucos o problema, né? Todas elas já foram vistoriadas, já estão laudadas, tá tomando providência, mas também foi um grande problema.
Mas precisou fazer também um projeto de lei, né? Pra isso, né? Que é o projeto que leva o nome do menino, inclusive, que infelizmente faleceu, né? Porque caiu em cima dele, né? E isso é enfim, é uma política pública que se precisa fazer, mas é preciso fazer também de uma forma preventiva, né? E não depois que acontecem uns acidentes, né?
Exatamente. Agora com a lei, né? Já com o assunto, a lei agora prevê o laudo de 2 em 2 anos, aí cada um fazendo a sua parte, né?
Sim.
O proprietário sabendo que ele precisa fazer uma inspeção técnica com o engenheiro de 2 em 2 anos, elaborar um laudo, manutenção.
É a questão fundamental, né?
A questão da marquise, o que aconteceu e o que a gente vê é manutenção.
Uhum.
É uma estrutura de concreto armado que ela é engaçada em apenas um lado e se você não der manutenção, vai dar problema.
Pois é. Estamos imbuídos de várias, né, situações que a gente precisa realmente olhar, né? A gente precisa conversar sobre, Márcio.
Ô, Cíntia, e quais outros tipos aí de serviço de engenharia podem ser oferecidos em caso de incêndio? Tanto residencial, comercial, como que a engenharia pode ajudar aí nesses casos?
No caso de ir até o local, fazer uma análise do risco, qual é o tipo de ocupação, porque a gente também tem que pensar em questão de pânico. A quantidade de pessoas que vão habitar aquilo ali, que, né, vão passar por ali. Uma vez feita essa análise, fazer um projeto baseado nas normas do Corpo de Bombeiros, prevendo o mínimo necessário, colocar esse projeto no crivo do Corpo de Bombeiros, executar esse projeto, que muitas das vezes a gente vê que as pessoas só fazem um projeto e paralisam por ali, esperam ser notificadas novamente. Chamar o bombeiro para fazer a vistoria e, mais importante, 5 anos, fazer a renovação desse AVCB e, durante esses 5 anos, dar manutenção, né? Nas instalações de iluminação de emergência, nos extintores. Isso é de suma importância. Como a gente falou da marquise, a parte de combate a incêndio é a mesma coisa.
Sim.
Manutenção. Todos os anos fazer a manutenção dos extintores, estando em dia, a questão dos extintores, fazer sangrinha da iluminação de emergência, manter a rota de fuga desobstruída, que muitas vezes a gente chega nos condomínios, tem, está cheio de vaso de planta, o tapetinho que escorrega, isso é de suma importância, deixar totalmente desobstruída a rota de fuga.
Muito bom. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a Guerra Engenharia, né, para quem não conhece, Cíntia, né, e também, assim, falar sobre os serviços, inclusive, que a Guerra também oferece.
A Guerra Engenharia, ela tem duas pontos principais da engenharia que a gente cuida, que é a parte de prevenção e combate a incêndio. Uhum. Nós tanto elaboramos projetos como executamos também projetos. E também temos a parte de engenharia diagnóstica e obras, né? Eu sou também, tenho pós-graduação em engenharia diagnóstica e constatando algum tipo de problema, trinca no prédio, essa trinca é perigosa, não é perigosa, chama a gente faz uma análise mais profunda, faz um laudo se for necessário e se também fazemos a reforma, né? Uhum. E a gente também atua como assistente pericial. Se precisar fazer uma perícia, sim, né, tiver... O advogado precisar, a gente também atua nessa área.
Uhum, muito bom.
Muito bom. Cíntia, completo. Vamos fazer só uma recapitulada para quem, por exemplo, tem um imóvel comercial e precisa colocar os documentos em dia. O que precisa?
Bom, vai precisar a questão de combate a incêndio e pânico. A pessoa vai precisar fazer um contato com um especialista da área, que é o engenheiro civil de segurança do trabalho. Esse engenheiro vai até o local, vai fazer o levantamento desses riscos, o levantamento do tipo de população, de pessoas que vão frequentar o local, vai analisar a área do imóvel, que também depende da área. Com todos esses dados, vai fazer o projeto de combate a incêndio e pânico. Vai colocar no crivo do Corpo de Bombeiros, o bombeiro vai aprovar esse projeto. Após a aprovação, a gente executa esse projeto, que aí o tempo e o gasto vai demorar do tamanho do imóvel, uhum, e chama o Corpo de Bombeiros. Aí chamando, eles vão lá, fazem a vistoria, libera o auto de o AVCB e é válido por 5 anos. Durante esses 5 anos, dá manutenção. Passou 5 anos, chama o engenheiro de novo, ele vai lá, faz uma nova vistoria, aí não precisa fazer um novo projeto. Uhum. Só se houve modificação em layout ou ocupação, uhum, e renova automaticamente esse AVCB.
Muito bom. Redes sociais, por gentileza.
Ah, é. @ Guerra Engenharia.
Maravilha. Obrigado pela sua disponibilidade, tá, Cíntia? Vim aqui trocar uma ideia com a gente.
Valeu demais, volte sempre.
Obrigado. Tamo junto.
Na frequência, Cidade.